Eu não sei você, mas assim, eu fico num temor que, como diz um amigo meu, eu ando até devagar para não pecar. Tanta presença de Deus num lugar desse. E eu vou lhe falar, culto assim, muito bom, muito avivado, igual a esse, me preocupa. Porque tem a responsabilidade da palavra, né? Se eu estivesse só adorando aí, eu não me preocupava, não. Eu ia ficar só adorando. Mas me preocupa, tem gente que tem dificuldade quando o culto é mais difícil, né? Você diz, eita, rapaz, culto ruim, não sei o quê, foi difícil. Eu não, eu fico tranquila num culto ruim. Que no culto ruim eu penso assim, eu posso cooperar, eu acho que eu posso ajudar. Agora no culto bom, você fica, meu Deus, não me deixa estragar nada, Jesus, não me deixa estragar nada. Me ajuda, né? E esse é um daqueles cultos que a gente anda devagar e diz, Jesus, não me deixa estragar nada, eu só quero te adorar, eu só quero. Oh, meu Deus, intercede mais um cadinho aí, vai. Isso, Senhor, vai, Senhor, usa, fala, faz. Tu é a honra, tu é a glória. Em nome de Jesus. Estou mais confiante, vai dar certo. Vai dar certo. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Delano. Já agradeci, mas vou agradecer porque o povo muda e o agradecimento renova, pastor. Né? Pastor Delano, um grande amigo, um homem de Deus. Eu costumo dizer que eu conheço muitos pastores, mas crente igual o pastor Delano, só o pastor Delano mesmo. Deus abençoe, Ju, missionária Ju, maravilhosa. Eu fico só olhando, eu falo, mãe, tu vê como é que é a igreja? É o shape da Ju. Né? Por isso que a gente tem que. Eu tô super arrependida. Prepararam uma mesa de lanche, pra mim é um laço. Não gostei de nada, menino. Pega só daqui pra cima, viu? As fotos, os negócios aí. Maravilhosa, uma bênção. Obrigada, tá, Ju? Como disse o pastor Delano, eu também gosto de excelência. Né? Eu tenho um treinamento que se chama Chamados à Excelência, de tão a sério. Tem um povo aí! Porque realmente a gente tem isso em grau assim de prioridade na nossa vida, mas nada substitui a essência. E você transmite do lado de fora apenas uma porcentagem, porque o que de melhor você carrega está do lado de dentro e a gente vê, viu? Estou aqui num lugar onde eu me sinto acolhida. Eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Lucimara. Já nos trouxe uma palavra. Falei certo o nome dela? À tarde, pensa numa mulher. Parece que dormiu numa cumbuca de azeite e levanta na hora do culto. Parece que ela diz, ah, vou ali cultuar. E ela sai de uma cumbuca de azeite e vem, né? E aí, depois, para completar, veio agora missionária Viviane, Jesus amado. Eu recebi muito aqui que você falou, viu? Enquanto durar. Eu falei, é isso mesmo, Jesus, eu quero tudo. Eu quero filho, eu quero empresa, eu quero tudo, Jesus. Eu tô aqui para. Né, não? Eu não vim de passagem, não. Eu quero marcar presença nessa terra que a gente chama de mundo, né? Deus abençoe, viu? É muito bom estar aqui. Eu amo estar aqui nessa igreja. Abra comigo a sua Bíblia. Já abriu, né? Capítulo 13, glória a Deus, Pastor Éder, que honra, eu amo sua vida, eu amo sua esposa, ele disse, eu também, Val, eu te amo, viu, você é uma bênção, glória a Deus, Pastor Cristiano, um amigo, eu tenho que honrar, gente, que esse povo abençoa tanto a gente quando vem aqui, que tem que cumprir a Bíblia diz que é quem honra, né? Dani, gente, pra ser amiga da Dani tem que amar ela de verdade. Eu vou dizer por quê? Porque ela, bicha, é tão bonita, tão bonita, tão bonita, que você tem que dizer: não, Senhor, eu amo sim, eu amo sim, eu amo. Tô brincando, Dani, você é maravilhosa. Obrigada, tá? Versos de número 1 em diante. Gente, lavaram essa caneca daquela hora, daquela vez? Vocês sabem, né? Comunhão tem limite. Baba é outra, uma coisa que dá pra. Tem que separar, né? Eu vou fazer igual no coisa que é pra pegar. Jogar um azeite aqui. Meu amigo pastor Adrianinho tá aqui. Dá um glória aí, Adrianinho. Eita. Que houve, Adriana? Vou te chamar de colega, hein? Meu amigo Adrianinho tá aqui. Dá um glória, Adriano. Isso aí, pentecostal. Um grande amigo da nossa casa, da nossa família. Uma honra ter você aqui, Adriano. Verso 1 em diante, gente, eu não ia pregar essa palavra, eu de mim não ia. Eu, sinceramente, falei para Deus: nada a ver. Mas é Ele que faz, é Ele que manda. E, a grosso modo, Ele me disse: quem sabe sou eu. O povo é meu, a casa é minha, o coração do povo está na minha mão. Falei, amém, Jesus. Diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho, põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Completa para mim, por favor, gente. Esconde-o ali na fenda de uma
rocha.
Esconde-o ali na fenda de uma
rocha.
E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias disse-me o Senhor: vai, volta ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. E você diz: misericórdia. Diga de novo, diga: misericórdia. Se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu chamo Jeremias de o profeta do concerto. E quando eu falo isso, às vezes, quando a gente olha textos como esses no livro do profeta Jeremias, a gente é tendencioso a pensar que Deus está manifestando o seu juízo através da vida de Jeremias, porque tão dura é a palavra que o Senhor tem colocado na sua boca, aquilo que Deus tem anunciado é algo tão forte que dá temor, e de fato, quando a gente termina uma leitura como essa, não há em nós ousadia o suficiente para dizer amém. O máximo que a gente consegue dizer é isso, é misericórdia. Porque a gente percebe o quão dura, o quão contundente é essa palavra. Mas a verdade é que Israel precisava desse tipo de palavra naquele contexto. Deus nunca traz um profeta diferente do contexto. Ele sempre vai trazer um profeta que vai trazer uma mensagem que combina com aquele contexto, nem que seja para contrastar, para confrontar, né? E esse é o caso. E, na verdade, em toda manifestação de palavra de concerto de Jeremias em direção a Israel, ele não está executando a ira de Deus, ele está manifestando o amor do Senhor. Então, na verdade, esse profeta que a gente chama popularmente de profeta do concerto, na verdade, também poderia ser denominado como profeta da misericórdia. Porque enquanto Deus não manifesta o seu juízo, significa que ele está no exercício da sua misericórdia. Nós precisamos entender que quando chega a hora de Deus manifestar juízo, aí não adianta pedir misericórdia. Pode ser o maior intercessor do mundo. Pode ser a maior mulher de oração do mundo. No dia que Deus decide determinar juízo, não adianta clamar misericórdia. Quando Deus vem para manifestar juízo, não cabe mais apelação, não cabe mais súplica, não cabe mais clamor, não cabe mais protesto, não cabe mais jejum, não cabe mais nada. Por isso Jesus, durante todo esse tempo, enquanto não retorna, ele está na condição do advogado, como diz João, não é? Filhinhos, não pequem, mas se pecar, vocês têm um advogado, porque naquele grande dia que chamamos de juízo, ele não será advogado, ele será o juiz. E ali não cabe apelação alguma. Então, quando a gente vê palavras de confronto como essa, palavras de conserto como essa, nós somos tendenciosos a achar que, na verdade, Deus está manifestando o seu juízo. Mas não, Deus está manifestando apenas a sua ira. Ah, Camila, mas mesmo assim, ainda é muito perigoso. É muito perigoso, mas ainda cabe misericórdia. É muito perigoso, mas ainda cabe súplica. É muito perigoso, mas ainda cabe apelação. Na verdade, a ira de Deus é a oportunidade que temos de clamar, é a oportunidade que temos de descer. E por que que o Senhor tem levantado Jeremias dessa forma, dentro daquele contexto e naqueles dias? Porque, na verdade, o que o Senhor quer dar para Israel não é juízo, é livramento. Completa aí para mim, por favor. Deus não quer executar juízo, Deus quer manifestar livramento do pior cativeiro já registrado naqueles dias. É isso que Deus quer fazer. Infelizmente, esse povo está virado na lama da idolatria. E não há pecadinho nem pecadão, mas se tem um tipo de pecado que aborrece Deus ou que suscita sua ira mais rapidamente do que a manifestação da sua longanimidade, é o pecado da idolatria. Principalmente se esse pecado estiver sendo cometido por uma nação que foi resgatada com um braço forte do próprio Deus. Quando Deus determinou que deveria ser o único Deus adorado em Israel, Ele não fez isso para se autoafirmar como Deus. Deus não precisa disso. Gente, Deus não criou o homem para sua adoração. Quando Deus determinou que deveria ser adorado, para isso Ele criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Ele deve ser adorado. Os anjos adoram a Deus como convém, unissoantemente, eternamente. E por incrível que pareça, porque às vezes a gente tem uma visão angelical e acha que os anjos estão lá igual robôs e soldadinhos, adorando o temível e poderoso Deus para não serem precipitados. Não, é espontâneo. Se não houvesse espontaneidade no serviço e na adoração ao Senhor, Satanás não teria conseguido dissuadir até essa parte dos anjos que estão no céu. Há espontaneidade na adoração angelical. Há uma manifestação real de adoração ali. E quando Deus determinou que deveria ser adorado, criou os anjos e não os homens. Por isso Davi vai salmodiar e ele vai dizer: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e a honra que é devida ao seu nome. Camila, mas eu na minha condição humana posso adorar ao Senhor? Tanto pode quanto deve. E isso para nós não é um fardo, isso é um privilégio, uma dádiva, uma alegria, um prazer imenso, como o que nós sentimos aqui agora enquanto adorávamos esses louvores a Deus. Então, quando Deus determinou que Israel não deveria se curvar a outros ídolos constituídos por mãos de homens, Deus, na verdade, fez isso para livrá-los de toda a ignorância, de toda a mente escravista. Então, na verdade, quando Ele faz isso, Ele está fazendo isso para dar a eles a oportunidade de viver uma liberdade verdadeira. Deus não precisa de Israel para nada, mas Israel é testemunho de quem Ele é. E Ele quer fazer isso para que o nome dEle seja glorificado. Então Ele vai dizer: olha, Moisés, diga a esse povo, meu povo, para que não adorem ídolos constituídos por mãos de homens. Porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos, mas não sentem, não apalpam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. E é aí então que você começa a compreender porque que vez ou outra, de tempo em tempo, Israel se levanta e comete o pecado da idolatria, adorando a ídolos constituídos por mãos de homens, ídolos que queimam seus próprios filhos em ventres de bronze cozido, como se fosse adorando a Moloque, a Baal, a Balins e a tantos outros deuses constituídos por mãos de homens. E por que que Deus então manifesta a sua ira dentro desse contexto? Porque é triste demais perceber que um povo que foi resgatado para ser livre e adorador se posiciona diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Mas aí, quando você dá uma olhada no capítulo 18 de Jeremias, aí você entende a facilidade deles de adorarem ídolos constituídos por mãos de homens. Porque o que que o Senhor diz? Que aquele que cria tem poder sobre quem cria. Então, por que que eles adoram ídolos constituídos por mãos de homens? Para predatarem as suas bênçãos, para manifestarem a sua rebeldia, para andarem com liberdade numa falsa religiosidade. Eu vou falar isso dentro da nossa cultura brasileira e todo mundo vai entender. Você já deve ter visto aí, em uma determinada religião, como alguns ídolos são castigados, né? Dentro da nossa cultura, gente. Eu já abri geladeira de amigo e vi que tinha lá dentro um ídolozinho, tadinho, bichinho, bonitinho. dentro da geladeira. Eu falei, o que que houve? Por que que esse negócio tá aqui? Não, é porque eu falei que se em 7 dias ele não me desse uma besta, ele ia ficar na geladeira. Falei, rapaz, já vi um de cabeça para baixo. Falei, por que que esse boneco aqui tá de cabeça para baixo? Não, porque eu disse que enquanto eu não casar, eu não viro ele, ele vai ficar de castigo. Colocou lá o ídolo de castigo. E é isso que uma feitura de mão humana vira na mão do homem. Aí você entende. Por que que o Senhor chega para Jeremias em dias de idolatria e diz, Jeremias, desce a casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí o que que Jeremias vai dizer? Que enquanto ele descia naquela visão, naquela revelação, ele vê o oleiro na roda, modelando o vaso. Mas o texto diz que não ficava de pé. O oleiro é bom, mas o vaso não ficava de pé. O texto original não diz quebrava, o texto original diz desmanchava. O original que eu digo é a palavra traduzida. Desmanchava, por quê? Porque o problema não está na mão do oleiro, está na qualidade do barro. Ele não ficava em pé, não se sustentava. Aí ele diz assim, você está vendo? Assim é a casa de Israel na minha mão. Só que assim como esse barro não pode dizer ao oleiro, perguntar para ele, por que fazes assim? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? Agora eu pergunto para a igreja, pode? Pode o vaso dizer ao oleiro, por que me molda assim? Por que me trabalha assim? Pode a criatura dizer ao Criador, por que me fezes assim? Ou determinar sobre ele alguma coisa? Pode? Não pode. Aí ele diz, fala para a casa de Israel que eles são assim na minha mão, como o barro na mão do oleiro. Diga para, sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, deixa claro, Jeremias, que gostando do meu jeito de trabalhar ou não, Israel está na minha mão. É na minha mão que Israel está, e da minha mão ninguém pode tirar Israel. Catuca 2 ou 3 aí que eu estou vendo que ela está meio apavorada, e diga para ela, você está na mão de Deus, você está na mão de Deus. Quem pode render graças por estar na mão de Deus? Estar na mão de Deus é bom, Camila, é bom, mas é necessário temor e responsabilidade para ficar na mão dele. Imagine, o poder de um segundo na mão de um Deus irado. Se um homem com uma arma e apenas uma bala em um segundo pode fazer um estrago, agora imagine o que é um segundo na mão de um Deus irado. Mas Davi clama pela sua longanimidade e ele fala e salmodia por muitas vezes. E ele diz, sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã. Olha para alguém aí agora e diga assim, tua sorte. Para de ser religioso, você vai entender. Diga assim, tua sorte. Diga de novo, tua sorte. É que quando você acorda, a misericórdia levantou primeiro. É, essa é a tua sorte. Até você que acorda cedo, Cristiano. Quando você levanta, misericórdia não dormiu, tá de plantão lá dizendo, bom dia, Cristiano. Aleluia. É a misericórdia. Porém, você não pode zombar da misericórdia de Deus. Você não pode desprezar a misericórdia de Deus. Você precisa ser sensível à misericórdia de Deus. Você precisa ser grato à misericórdia de Deus. Deus não aceita ser zombado muito tempo. O que que acontece com quem zomba da misericórdia? Vamos apenas a um exemplo. Lembre-se da mulher de Ló. O Senhor enviou anjos à casa de Ló por amor a Abraão. E quando eles chegaram lá, tiveram que pegar Ló, sua mulher, suas filhas pela mão, para colocá-los para fora da cidade, porque o juízo de Deus descera sobre Sodoma e Gomorra. E antes ainda de descer, o Senhor promoveu por amor a Abraão livramento à casa de Ló. Eles não eram justos, isso aqui é manifestação da misericórdia. E por que que não eram justos? Porque quando ele estava conversando com os anjos, Abraão vai entrando na conversa e vai dizendo, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, aí o Senhor vira e diz, se tiver pelo menos um, eu não fazia. O que que ele está dizendo? Eu sei que tu quer saber do teu sobrinho, mas ele também não presta igual todo mundo. Não há sequer um justo. Todavia, o Senhor vai lá envia os anjos que os pegam pela mão e coloca do lado de fora. Isso aqui não é juízo, isso aqui é manifestação de favor e merecido. Vai lá, pega pela mão e coloca para fora. Na hora que está tirando, ele diz, vai e não olha para trás. Só que tem fogo descendo, tem saraiva, tem um monte de coisa. O coração da mulher se apega, não sei se a vizinha, não sei se as lembranças, não sei a quê. E ela não suporta. E o texto diz que ela olha para trás. Quando ela vira para trás, ela se torna uma estátua de sal. E o que que acontece com sal que é despejado na rua? O texto diz que para nada mais presta, senão para ser pisado e desprezado pelos homens. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. E por que que aconteceu isso com ela, Camila? Porque ela desprezou, no, em tempos do juízo, o favor da misericórdia. Foi basicamente isso que aconteceu. Então veja bem, Israel está virado no pecado da idolatria. Deus está irado. Completa aí, meu povo. Deus está? Irado. Vem com vontade. Deus está? Irado. Irado, mas a ira de Deus sempre antecede ao seu juízo. Quando Deus executa juízo, Deus não faz isso com ira. O juízo de Deus é justo. E a Bíblia diz que na justiça de Deus a ira não opera. Significa que quando Deus vai executar juízo, ele não está irado, ele está tranquilo. Então é quando ele manifesta a ira, é que significa que é tempo da gente correr. É que significa que dá para poder pedir. É que significa que dá para a gente suplicar. Eu quero louvar a Deus porque aqui tem crente que está entendendo o que é que Deus está falando. Tem gente que está vendo a faceta de um Deus que não tem nos privado do quão irado ele anda com algumas coisas. Mas ao invés de olhar para trás, a gente está decidido a dobrar joelho e a dizer obrigado pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu conserto. Obrigada pelo teu favor. Agora você precisa entender a linguagem de amor de Deus. Olha isso aqui. Está irado, mas de vez de manifestar juízo, manifesta misericórdia. Como? Colocando palavra de conserto na boca de Jeremias. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas o falso tem beijo doce. Com todo respeito, eu vou falar bem rasgado. Deus está dizendo: você prefere alguém que te conta uma mentira confortável ou uma verdade que machuca, mas liberta? Deus está dizendo: eu sou o Senhor das verdades. Só que há um alívio muito grande. Qual? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não libertará você só do que te cerca do lado de fora, mas te libertará dos próprios muros que você criou do lado de dentro. Então, por amor a Israel, Deus levanta Jeremias. A palavra de conserto que Deus coloca na boca de Jeremias não é para manifestar o seu juízo, é para manifestar a sua misericórdia. Deus está corrigindo o seu povo, Deus está disciplinando o seu povo, Deus está apertando o seu povo, Deus está confrontando o seu povo, mas no final de tudo isso, você tem que resumir isso a amor, porque como ele diz na carta às igrejas, a cada uma ali das que representavam da Ásia, a cada uma ali, ele entregou uma palavra, exceto a Filadélfia, a qual ele não repreendeu. A todas as outras que ele repreendeu, o final da carta tem algo em comum semelhante. O que que ele diz? Eu corrijo, eu castigo, eu disciplino todo aquele a quem eu... Às vezes você fica indignado, porque você conhece gente que está virado no pecado, na lama, já está no oitavo casamento. E você diz: rapaz, olha a vida do fulano, parece que quanto mais peca, mais prospera. Vai ver, o segredo é isso, é pecar. Vai dando uma revolta tão grande na gente. Você fala: não é possível, rapaz, quanto mais sujo o cara é, parece que melhor ele fica. Aí vai te dando uma agonia, agora você só pensa em pisar fora da faixa, só pensou, não deu nem tempo de bolar o plano. Você só pensa. Aí quando você vem para a casa de Deus, Deus pega aquele profeta que fala mais alto, que bota dedo na cara. Te expõe. Porque eu sou da época que profeta não tinha medo de expor, não tinha esse negócio de processo, não. Era cada vergonha que a gente passava, o Igor deve ser dessa época. Quando a gente entrava no culto, rapaz, ó, tem um culto lá na minha cidade, quarta-feira à tarde, que no dia que eu pecasse, eu não ia nesse culto, Ju. É, tipo, eu na escola, ensino médio, ainda passando no processo da conversão, tipo, se eu falasse uma besteira, se eu tivesse zoado alguém ou respondido algum professor, eu não ia pra esse culto. Tô mentindo, Adriano? Adriano participou do culto muitas vezes, já foi exposto várias vezes. Rapaz, mas a gente ia para esse culto, o profeta levantava, botava o dedo na nossa cara, e não foi assim, assim que tu disse, e a gente ainda tinha que fazer assim, ó. Uhum. A gente ainda contava. Você só pensa em pisar fora da faixa, Deus já levanta alguém para falar contigo. Não te quero assim, te chamei diferente, você não é todo mundo. E aí começa. Aí a gente volta para casa com a mente bugada, dizendo, eita, mas que Deus me ama muito. Uma vez eu vi uma irmã que Deus cobrava, chamava ela tão perto, e ela passando uma prova e vendo o pecador sendo próspero em seu caminho, começou a entrar nela a síndrome também de Azaf. Ela ficou tão perturbada, que por fim, quando eu dizia para ela, eu falava, irmã, ela já dorme no Senhor. Eu dizia, irmã, Deus lhe ama. Ela disse, então diga para ele me amar um cadinho menos. Você está entendendo o que, é que eu estou falando? É porque ela compreendia que Deus tratava ela com tanto amor que manifestava até ciúme. Então tratava ela diferente e de vez em quando se incomodava ela. Só que veja, você pensa que isso incomoda o confronto, o conserto, a exposição? Você sabe o que incomoda de verdade? Você dobrar joelho e querer chamar um Deus que um dia você conheceu, mas que hoje ele não te reconhece mais. Aí você vem e você diz, não, Camila, o outro lá todo pecador, tudo para ele tá dando certo. Eu aqui lutando, pagando o preço da santidade para viver com Deus e para mim tá tudo dando errado. Se eu só pensar em fazer errado, Deus já fala comigo, já me corrige, já me exorta, já me castiga, já disciplina, mas com o outro lá nada. E o Senhor tá dizendo, você tinha que estar me glorificando. Porque esse outro aí que não é nada, não é nada mesmo. Porque contigo eu ainda falo, mas com ele eu já não falo. Há muito tempo. Então Jeremias é o profeta do conserto que vem para manifestar a misericórdia. Para que a ira de Deus não se transforme no juízo final para essa geração. Camila, eu não entendi. Não entendeu mesmo, não. Porque agora que você viu que o caldo engrossou, tu tinha que estar dando glória dobrado. É Deus dizendo, eu te amo. É Deus dizendo, eu cuido de você. É Deus dizendo, sou eu te corrigindo, sou eu te apertando, sou eu te estreitando. Por quê? Porque eu não vou te perder, Israel, você está na minha mão. Eu vou te amassar, mas não vou te perder. Vou te abater, mas não vou te perder. Vou colocar mais água, mas não vou te perder. Vou te colocar no forno, mas não vou te perder. Israel, você precisa entender que você só é o que é por causa de mim. E as nações e os outros deuses que você quer adorar, eles só acham que você é boa porque você me tem. Porém, se você adorar eles, você me perde. Camila, onde está escrito isso aqui no capítulo 13? Eu vou te dizer agora. Tudo que Deus manda Jeremias comprar simboliza o profético do que Israel representava. Por exemplo, o cinto de linho aqui representa Israel. Esse cinto de linho aqui é Israel. Quando ele diz assim, Jeremias, vai lá e compra um cinto de linho. Esse cinto de linho é Israel. Lembra quando ele disse assim, vai lá e compra uma jarra? Essa jarra representa Israel. Lembra quando ele disse, vai lá e compra uma botija? Essa botija representa Israel. Agora, tudo que Deus mandava Jeremias comprar, no final ele colocava em estado de ou quebradura ou de apodrecimento. Então ele dizia o tempo todo, vamos dar um exemplo aqui do vaso, por exemplo. Ele dizia, compra a jarra de barro. Aí Jeremias comprava a jarra novinha. Quando a jarra estava na mão de Jeremias, Deus dizia, agora vai para a porta do oleiro e quebra ela. Na frente dos anciãos, mas que jarra é essa que você comprou agora? Vai lá. Essa aqui que eu investi agora é essa daí. Vai lá e quebra lá. Mas quebrar, vai perder. É, vai lá. Jeremias, agora compra uma botija. Ele ia lá e comprava a botija novinha. Tudo Deus mandava ele comprar. Quando estava novinha, ele dizia, agora taca no chão. Mas eu comprei agora. Vai, quebra aí. Essa aqui, novinha, é, joga no chão. Quebra. Esse cinto, bonzinho, novinho, engomado. Cava e esconde, quando volta, está como o cinto? Quem lembra? O cinto está como? Tudo isso representa Israel. É Deus dizendo. Primeira coisa, quem investiu nela fui eu. Deus não vai usar um profeta que não se compromete. Então é por isso que Deus diz para ele o tempo todo, compra. Sabe o que Deus está dizendo? Investe. Para quê? Você vai começar a sentir o que eu sinto. O que que é você investir em algo e depois aquele algo se tornar como se fosse nada diante de você? Então tudo que Deus queria tipificar, que era Israel, para envolver o profeta, mandava ele investir. E quando estava na mão dele, bonitinho, ele mandava ou quebrar ou enterrar, para gerar, para quebrar ou para entrar em estado de apodrecimento. Agora, o que que não muda dentro do contexto? Inteiro ou quebrado, seja inteiro no início do profético ou apodrecido no final do profético, aquilo sempre está ligado a Israel. O que que Deus está dizendo? Não importa como ela está, ela não deixa de ser minha. Agora, preste atenção. Quem não conhece de investimento, descarta rapidamente. Porque normalmente você só dá valor àquilo que você viu no estado atual. Só que Deus considera também valor de investimento. Quando está bom é Israel, e quando não fica bom, ele continua chamando de Israel. Pode ser uma Israel em pecado, mas ainda assim é uma Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Não me desfaço dela tão facilmente. Por que não? Olha o estado dela agora. Mas isso não se dá pelo que ela é agora. Isso se dá por tudo que eu investi nela antes. Eu vou falar bem rasgado, você vai entender. Quem vê o filho de uma mulher de Deus hoje cracudo na rua, olha e diz, interna, esquece que teve filho, isso é mole. Agora, por que que para ela não é tão fácil? Porque você olha e vê o cracudo, ela olha e ainda lembra do talco. Ela olha e ainda lembra das fraldas. Ela olha e lembra dela fazendo diária e virando plantão para colocar esse menino na escola, no judô. Ela lembra de andar com ele na rua, segurando a mão e levar ele para a escola dominical. Aí quem olha hoje o cracudo, viciado, o aviãozinho da boca, diz, esquece que você teve esse filho. Só que ela não esquece por causa do atual estado hoje. Mas não é por causa do estado hoje, é por causa de tudo que ela investiu antes. Então quem chega agora é tendencioso a descartar pelo estado atual. Você vê hoje um casamento que não está legal, que não está dando bem. Aí vem aquela amiga que não sabe o que é investimento, não sabe o que é jejum, choro no cesto de oração, joelho, madrugada, limpar vômito, lembrar que ele já foi pai antes de ser um vacilão, lembrar que ele já foi um bom marido. Aí vê ela agora e diz, você não precisa disso, larga esse traste. E ela até tenta, o problema é que é nomezinho escrito no papel, é campanha de oração, é jejum, é joelho dobrado, é vigília, é monte, é livramento, é ele na rua e ela na madrugada dizendo, Deus, eu sou tua serva, liberta, transforma, restaura. Ele ainda está em processo, mas alguém diz, joga fora, isso não presta. Só que ela não consegue considerar ele só pelo estado atual, porque ela se lembra de tudo que investiu. Ninguém vai conseguir olhar para o estado que está agora e se lembrar do quanto investiu antes. Só quem investiu. Por isso você não pode esperar que as pessoas tomem decisões por coisas que só você sabe o quanto você investiu. Por que que Deus está mandando Jeremias comprar? Porque até Jeremias vai ficar cansado de continuar pregando para Israel e investindo para Israel. Esse homem fica tão atribulado com tanto investimento de Deus que tem um livro só para ele falar das suas lamentações. Coitado, ficou perturbado. Porque quando você investe no que não dá retorno, isso te cansa. Quando você investe no que não te dá retorno, isso te atribula. É muito ruim você dizer eu te amo de um lado e não vir eu te amo do outro lado. É muito ruim você estudar de um lado e não ter oportunidade do outro lado. É ruim quando você é pastor de um lado e não vê ovelhas te reconhecendo do outro lado. É ruim quando você é mãe de um lado e não vê filhos entendendo a tua maternidade do outro lado. É horrível quando você tem uma empresa e você investe, investe, investe e ela não dá retorno. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que hoje tem a sede própria da igreja. Mas ele gastou 1 milhão investindo só na base. Ele não sabia, comprou a igreja dentro de um brejo e o engenheiro não soube fazer o cálculo direito. Botou então tantos mil para poder começar a base. Só que não começava, e a igreja com dificuldade. Vendendo sapato, açaí, tapioca, cachorro quente, hambúrguer. E tudo que vinha botava naquele chão. O problema é que aquele terreno engolia tudo. O engenheiro vinha, trocava engenheiro, mandava outro e não dava mais jeito. Aí um dia chegou um, ele já tinha colocado já mais de 500 mil. E aí ele disse assim, olha, tá aí, ó, falaram que não tem jeito, é isso aqui, ó. Aí a igreja disse para ele, agora o senhor não vai abrir mão não. Porque só eu sei o quanto que eu botei ali de açaí, disso, 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 disso. Ele disse que Deus usou o povo e ele foi orar. Porque não é porque o povo fala que você decide não, senão não precisava de líder. Ele foi orar e Deus falou para ele. eu estou na boca do povo. Deus falou para ele naquele dia acerca daquela resposta: não venda o terreno, você já investiu demais para largar ele agora. Deus, então o que, que eu vou fazer? Ele disse: você vai investir menos para terminar, mas se você sair agora, não compensa. Chamou então, trocou o engenheiro. Quando trouxe o outro que se responsabilizou pela obra, ele deu um último valor fixo, que era o que faltava para o terreno ter uma base pronta para subir. Resultado, ele gastou 1 milhão só embaixo. Quando chegou esse último, que falou para ele que estava pronto se quisesse construir, o camarada deu uma apurada tão forte lá, que eu não sei como é que chama esse negócio aí de estudo da terra. Eu sei que o homem falou para ele: ó, se você quiser, você pode construir um prédio de até 12 andares aqui. Porque ficou muito forte essa estrutura. Naquele dia, ele disse que Deus falou para ele, nunca mais eu esqueci disso, é um testemunho pessoal. Nunca mais eu esqueci disso. Deus falou para ele: existem coisas que realmente não valiam nada, mas pelo tempo de investimento que você fez, elas passam a valer. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Não leva mal não, mas eu vou falar. Tem gente aqui que de fato não era para ter casado com quem casou. Tua mãe falou, teu pai falou, teu tio falou, a irmã do ciclo de oração falou, mas você disse: eu amo. Casou, tá comendo pão que o diabo tá amassando. Só que já tem oração, já regou, já evoluiu, já não é o traste mais que era, já está mudando. Aí alguém que chega e vê o estado atual, e olha que ainda nem é o pior, né? Chega e diz assim: larga, que não tem mais jeito não. Aí Deus vem hoje aqui para dizer: ó, vou te falar um negócio, de fato não valia nada, mas tu investiu tanto, 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 tu investiu tanto, 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 que agora, abre aspas, eu tô com um problema. Qual o problema? No céu não tem lixão. O que, que eu vou fazer com essas orações tuas que subiu até aqui? O que, que eu vou fazer com essa quantidade de campanha, de jejum e oração? Você acha que eu vou jogar no lixo? Eu não vou não. Deus está dizendo: você vai investindo, e enquanto eu não faço a obra completa, eu vou colocando o teu investimento no seguro. Oh meu Deus, pega na mão de alguém aí agora. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Sacode essa pessoa aí agora, sacode ela e diga para ela: você já investiu tanto, diga, você já investiu tanto, que agora quem não abre mão é Deus. Ele vai garantir o teu investimento, ele vai garantir a tua busca, ele vai garantir a tua oração. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. É isso que ele está ensinando para Jeremias. Investe, Jeremias. Investe. Jeremias está cansado. Só que já investiu muito. Não dá para abrir mão agora. Eu já coloquei tanto, tanto, tanto aí, que agora eu tenho que ficar para ver o que, que vai dar. Eu vou aproveitar que eu estou numa maioria de mulheres e vou falar para quem está com a vida conjugal atravessada. Tu não me ora 10, 15 anos por esse homem e depois larga ele não, porque você sabe o que acontece? Isso aqui não é espiritual que eu vou falar agora não, isso aqui é vida. Eu vejo isso aí, ó. Nesse ministério que eu vivo há mais de 10 anos, integralmente, visceralmente, ouvindo pessoas. A mulher pega a causa do cara, chapado, viciado, vacilão, adúltero, prostituto, sem vergonha. Marco, ah, eu amo. Aí fica a casa, mas ok. Aí ela vai, paga preço, ora, sobe monte, faz jejum, oração, pede. Já se passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, já tá 10 anos com o cara. 10 anos investindo. Ai, Camila, aguento mais não, dei tchau. Ela dá tchau em fevereiro. Em março, esse desgramado casa com a serva de Deus. Vai pra igreja, aceita Jesus, se torna um dos melhores obreiros da igreja. Com 1 ano, o pastor já chama ele de diácono, já vai dando. O homem começa a estudar a palavra, começa a ser usado por Deus. A que era crente fica endemoniada. Ela diz: o quê? Aí a outra mulher que chegou agora, na bênção, homem de Deus, vem, conta testemunho, irmãos, eu estava esperando o Senhor. E Deus mandou esse homem para mim. E a outra está sentada lá, oprimida, dizendo o que é que houve. Agora eu que vou te perguntar e você vai dizer o que é que houve. Você acha que a restauração desse homem é fruto dessa mulher que chegou agora? Que ainda está descobrindo a cor dos olhos dele? Essa oração é fruto de quem? Catuca duas aí e diga: no céu não tem lixão. No céu não tem lixão. Vai deixar para o outro colher o que tu pagou preço para plantar? Se tem mulher de Deus aqui, levanta a mão e diga assim: lá em casa não, lá em casa não. E não é só em casa não, é no ministério, é na empresa, é no teu sonho, é no teu projeto. O que, que foi que Deus colocou na tua mão? O que é que não está gerando retorno agora? Está na hora de você botar na balança e saber: vale a pena continuar lutando? Camila, vale a pena pelo tanto que eu já investi. Então não larga a mão disso agora. Não larga esse sonho agora, não larga esse projeto agora, não larga esse ministério agora, não larga! Agora eu entendi por que Deus me mandou pregar isso, porque tem gente que entrou hoje aqui dizendo: esse ano ainda eu vou tomar uma decisão. E a sua decisão era essa: continuo segurando ou solto? Deus está dizendo: eu não vou falar isso por você. É você que tem que levar em consideração o quanto que você já investiu. Vale a pena largar isso agora? Você está aí dizendo: Camila, a vida toda santificando, servindo ao Senhor, virgem pura, buscando a presença de Deus e nada, não chega ninguém, estou cansada. Esse ano eu vou viver a vida, vou descobrir o mundo. Você está rindo? Eu estou falando muito sério. Estou cansada, está cansada? Então você vai pegar esses anos de pureza, de santidade, vai entregar na mão de qualquer um. Você acha que alguém que chegou ontem vai saber o valor de um investimento de anos? Você pode dizer que eu estou louca, que eu estou translocada, que eu estou pregando hoje, com, como diz o maranhense, no meio da taca, atacando no meio do quengo. Só que hoje Deus está colocando na minha boca a palavra de conserto, sabe para quê? Para te dar livramento, para te dar livramento. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: faça a escolha correta. Faça como Jeremias, se não estiver aguentando, crie um livro de lamentações, faça um diário. Chora, reclama, quebra os pratos. Bota a cabeça no travesseiro, dá uns gritos. Entra debaixo do chuveiro, abre tudo, chora com a água descendo. Vai no delivery, pega um milkshake gelado. Minha filha, eu não sei, dá um jeito, mas não joga por terra tudo que você investiu até o dia de hoje. Quantas festas você deixou de ir? Quantas bocas você deixou de beijar? Quantas coisas você renunciou? Aí agora, porque não está dando resultado, vai deixar? Podia até não valer nada, mas sabe o que vai acontecer na tua vida? O que aconteceu na vida da Cananeia, Mateus 15, 21. Responda para mim com inteligência: Deus tem compromisso com o endemoniado? Deus tem compromisso com o endemoniado? Mas ele libertou a filha da Cananeia, sim ou não? Porque ela dizia: tem misericórdia dela? Quem lembra do clamor? Quem lembra do clamor? Ela dizia: tem misericórdia de quem? De quem? Porque quem estava buscando era a filha? Quem estava buscando? Você está entendendo? Deus está dizendo: eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo, não. Só que você pode achar isso um problema ou pode descobrir nisso a solução. Como assim? Tem alguém lá dizendo: eu não quero saber nada de Deus, eu não estou nem aí para Deus, eu quero que os crentes se explodam. Só que Deus está dizendo: ele pode continuar querendo que não vai acontecer nada, porque eu não tenho nada com ele, mas com você. Dependendo do que você colocar diante de mim. Aí olha o que, que Jesus disse para Cananeia: que a filha dela ficou curada na hora. Ele disse: olha, pode ir em paz. E o texto diz que desde aquela hora a menina ficou sã. Eu vou perguntar de novo: Jesus tem compromisso com o endemoniado? Não deveria ter nem com o cananeu, segundo o contexto. Só que o que, que a gente vê ali? Uma mulher que investiu pesado. Ela investiu pesado. Ela investiu pesado. Eu posso te falar? Você tinha que ter desistido antes. O tanto que tu já pagou preço, tu vai desviar agora, tu vai se arrebentar todinha. Tu já não sabe nem mais ser desviada, garota. Tu tem uma cara de crente, um brilho, que tu não vai nem saber entrar no ritmo na boate. Vai dançar tudo errado, fora do compasso. Olha para quem está do teu lado e diga: já investiram muito em você. Já investiram muito em você. E posso te falar, o maior investimento que gera retorno é o céu. Camila, você acha que Deus já investiu em mim? Já investiu tanto que não tem como revogar. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, que honrar o investimento, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para quem está do teu lado e diga: é preço de sangue. É preço, fala para os três aí, diga: é preço de sangue. Não, Camila, mas eu fiz alguns pactos aí com outros deuses. Eu derramei um bocado de sangue. Eu posso ir na igreja, só não posso entregar a vida para Cristo, porque vovó investiu em mim. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assim, fiz assado, até sangue eu bebi. E o Senhor está dizendo: fica tranquila, me diga aí qual foi o sangue que tu derramou, que o sangue do meu filho não tenha poder para pagar essa dívida. Tá pago, minha filha. O investimento foi alto. Olha para alguém aí, prega e diga: tu vale muito. Tu vale tanto que Deus te amassa, mas não te solta. Tu vale tanto que Deus te quebra, mas não te solta. O cinto, Jeremias. Peguei. Aí ele diz assim: agora vai e esconde. Deus mandou ele fazer o que com o cinto? Esconde. Vambora, gente, pra gente terminar junto. Deus mandou ele fazer o que com o cinto? Esconde. Esconde. Deus mandou esconder. Isso não parece nem coisa de Deus. Esse negócio de esconder. A gente fica dizendo: Deus não esconde, Deus revela. Só que Deus está dizendo: Jeremias, pega o cinto. E o cinto representa quem? Quem lembra? O cinto representa quem? Aí olha o que, que Deus diz. Pega, traduz agora o cinto. Vamos lá, vamos traduzir quem ele representa. Deus está dizendo então o quê? Pega e... De quem? Do diabo. Israel não pecou contra o diabo? Israel pecou a favor do diabo. A gente tem mania de achar que Deus mandou Jesus para nos livrar do diabo. Está errado. Não fizemos nada contra o diabo. Tudo que fizemos foi a favor dele. Deus enviou Cristo não foi para te livrar de diabo. Foi para te livrar dele. Você pecou contra Deus. Aí agora você vê Israel nessa condição. E Deus dizendo: pega o cinto que representa e esconde ele na fenda. Na fenda de uma. Aí eu vejo Paulo escrevendo aos Colossenses e dizendo: porque Cristo é a rocha e todo aquele que nele se esconde não morrerá. Quem está entendendo, reage. Você está na fenda da rocha, tua família está na fenda da rocha, coloca teu marido na fenda da rocha, os teus filhos na fenda da rocha, esconde na fenda da rocha. Camille, sou eu que tenho que fazer isso? É, porque você é o único que ainda investe no que Deus acredita. Ele disse para Israel: Israel, se esconde. Não, ele disse para o profeta: esconde ela. Esconde o cinto. Camila, e pode alguém se esconder de Deus? Quando é ele mesmo que dá o esconderijo, pode. Ou quando eu digo fenda da rocha, tu não te lembra de mais nada no Antigo Testamento. De um homem, por exemplo, que queria muito ver a Deus, muito, muito, muito. E aí ele disse: eu quero te ver. E ele sabia que ia morrer, mas se ver o rosto de Deus seria a última coisa para morrer, ele já estava igual Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero te ver, eu quero te ver. Moisés, disse o Senhor, o homem não pode me ver e continuar? Mas eu quero te ver. Então faça o seguinte. Ali, naquela rocha, ele aponta. Deus diz qual é a rocha. E diz assim, nela tem uma... Qual é a diferença de fenda na rocha e de caverna? Caverna cabe um monte de gente. Fenda não é uma rachadura igual você vê em parede de casa, não. Fenda na Bíblia, fenda sobre rocha, é um tipo de como é que eu chamo? De cavidade. Calma, deixa eu ser chique. É um tipo de cavidade que não é grande demais para ser uma caverna e nem é pequena demais para ser uma rachadura. Então nós chamamos de... E o que que tipifica a fenda da rocha como fenda? Ela só cabe... Porque salvação é... Aí olha lá. Rachadura. Rachadura acontece na terra, do chão para cima. Fenda. De cima para baixo. O que que isso significa? O homem não tem coisa alguma. Se do céu não lhe for dada, Jesus veio da onde? Não me fala da barriga de Maria, não. Porque antes dele nascer lá, ele foi gerado nas entranhas de Deus. Ele veio do céu. Então olha para isso aqui. Deus está dizendo, pega o cinto que representa quem? Que é a pessoa com quem Deus está. Mas ao invés de executar juízo, ele manifesta. E ele diz... Esconde. Esconde de quem? De mim. Porque se eu pegar ela agora, eu rebento com ela, Jeremias. Como é que eu vou esconder? É isso aqui. Como é que eu vou esconder? Você sabe fazer isso. Não me olha com essa cara de é mesmo? Você sabe fazer isso? Com gente que não vale nada, que não presta, que tá na rua com o nariz branco de tanto cheirar. E você com a boca cheia de poeira embaixo da cama, dizendo, Deus, guarda. Mas eu não tenho nada com ele, mas eu tenho, Senhor, esconde para mim. Lembra que eu sou tua serva, lembra que eu sou teu servo. Em nome de Jesus, visita esse menino, visita essa menina. É gente que o tráfico pega para dar bala na cabeça, ricocheteia, mas não sai. E quando entra, não mata o cara. Aí você diz, como é que pode? Já levou surra, já levou bala. E o menino continua de pé, o outro bebe 4 caixas de cerveja. Já deu cirrose, já foi entubado, já saiu do hospital. E por que? Tem alguém dizendo, tá na fenda da rocha. Guarda na fenda da rocha. Quando Deus está dizendo, esconde... É ele mesmo dando o escape para nós. Camille, tem base para isso? Tem. Quando o Senhor envia Cristo, como eu disse, não foi para nos proteger do inferno, foi para nos proteger dele, porque quem estava irado não era Satanás, era... Ele diz, não tema o homem que tem poder para matar. Nem tema o céu ou o inferno, tema quem tem a chave para decidir se você vai para o inferno ou para o céu. E quem é esse? O diabo? Não é não. Apocalipse capítulo 1, e virei para trás para ver quem falava comigo, e vi que o seu semblante, seu rosto era como o sol que brilhava na sua força ao meio-dia, seus cabelos eram brancos como a neve, na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a sua voz e a sua língua era como uma espada aguda e afiada, os seus pés eram como latão reluzente, provados na fornalha 7 vezes aquecidas. Eu caí como morto quando o vi, mas ele pôs as mãos sobre o meu ombro e me disse, João, não temas, sou eu, estive morto, mas vivo estou, e tenho a chave do inferno e da morte em minhas mãos. Jeremias, investe, Jeremias, porque Israel está assim agora, mas eu me lembro deles quando ainda era um vermezinho de Jacó. Tem gente que vai olhar para a área, seja dos seus negócios ou da sua vida emocional, e vendo o estado atual vai dizer, enterra, esquece. Só que hoje Deus não te trouxe aqui para dizer esquece, Ele te trouxe aqui para dizer lembra do quanto você já investiu. Porque o seu investimento é tão pesado, tão forte, que hoje o mais inteligente não seria você abandonar ou largar. Eu não estou decidindo por você, ok? Nem estou dizendo que Deus falou, essa decisão ela é sua. Mas bote aí nos pratos da balança e veja. Você acha mesmo que é melhor conhecer um homem agora ou tratar com esse que tu já sabe qual é os defeitos? E o ministério? Ah, Camila, mas é porque eu estudo a palavra, eu estudo e não vem os convites. Você acha que você é pregador quando está com o microfone na mão? Você não é pregador quando o microfone está na tua mão, nem quando o telefone toca, não. Você é pregador quando Deus te entrega uma mensagem. Se Deus te entregou uma mensagem, Ele vai te dar a quem dizê-la. Continue investindo. Sonhou com uma faculdade, trancou a matrícula 3 vezes. Não sei para quem, mas Deus está dizendo, a 4ª você não tranca mais. Investe. Camila, eu estou cansado. Eu estou cansada. Só que o que te dá força não é só o que você vai viver, porque isso você ainda está lutando para alcançar. É você lembrar de tudo que você já investiu. Quero trazer a memória. Significa o quê? Lembrar do que passou. Aquilo que pode me dar? Esperança. Jeremias vai lá e investe. Investe e esconde. É Deus dando a direção. E ele vai lá e esconde, livra do próprio Deus. Jeremias, faça alguma coisa para que eu estenda a minha misericórdia. Isso é Deus estendendo misericórdia. Por isso eu te disse que quando chega a hora de Deus executar o juízo, ele não manifesta misericórdia. Quando você vê alguém que o juízo de Deus está descendo, irmão, pode ter certeza que essa pessoa teve muito tempo para desfrutar da misericórdia, muito tempo. Tem gente que você olha e você diz, meu Deus, não tem como. Por que a espada de Deus não desce? É misericórdia, mas também quando ela descer, não adianta clamar misericórdia. Coloca, vai lá no rio Eufrates, escava e enterra. A voz de Deus se manifesta de novo e eu encerro aqui. Jeremias, vai lá, volta. Cava o cinto da onde você escondeu. Ele vai lá e cava. E eu não vou mentir para você, o texto diz que o cinto já tinha. Quem lembra, não fica fraco não, que tem vitória no final. O cinto já tinha. Amorecido. E para nada mais prestava. Aí é um dos raros episódios em que Deus vai dizer que isto aqui não é Jerusalém nem Judá. Se você está com a Bíblia aberta, lê de novo. Porque senão, quando eu termino a mensagem, você pensa assim, Camila, é isso aí. Depois de tanto investir, de tanto orar, jejuar, no final apodrece. No final não serve para nada. E eu tô maluca de trazer uma desgraça dessa essa noite? Eu vim pregar a palavra de Deus. Olha o que está escrito aí, ó. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o quê, gente? O orgulho, a soberba de quem? De Judá. E o grande orgulho ou a altivez de quem? Então quem vai apodrecer? O orgulho ou Jerusalém? Quem vai apodrecer? A altivez ou Judá? Quem vai ficar podre? Judá ou a soberba? Sabe o que é que Deus está dizendo? Seu trabalho é só colocar na fenda da rocha. E o da rocha é tirar o que não pode ficar dentro dela. Quando pega o cinto de volta, o que ele está deixando claro é que quem fica podre é o orgulho. Quem fica podre é a soberba. Porque como nós começamos aqui, nós vamos terminar. Quando você está na mão de Deus, ninguém te tira. Quando você está na mão de Deus, ninguém te arranca, a não ser que você abdique desse privilégio. Enquanto você estiver na mão de Deus, nada te tira, nada te tira. Camila, mas então o que, que eu faço com a minha família, com o meu ministério, com a minha empresa? Você só bota na fenda da rocha, só coloca diante de Jesus. Deixa dentro da rocha do jeito que tá. Camila, mas tá bebendo, tá fumando, tá cheirando, tá pirado, tá louco, tá com crise disso, crise daquilo. Só coloca na rocha do jeito que tá. Deus está dizendo hoje aqui, coloca na rocha do jeito que tá e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Ou seja, eu não vou quebrar, eu não vou apodrecer Jerusalém, eu vou apodrecer o orgulho, a soberba. Camila, eu ainda não entendi. Mulher avivada, levanta a mão para receber. Deus está dizendo, ei, quem sai é a cachaça, não é o marido. Quem sai é a droga, não é o filho. Quem sai é a depressão, não é o amigo. Catuca 2 ou 3 aí, dá boa notícia a ela e diga, bota na rocha do jeito que tá.
Sacode, 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 diga, bota na rocha do jeito que tá. Vem, ministério de louvor, vambora botar na rocha. Bota na rocha do jeito que tá. E deixa que Deus vai tirar tudo que não puder ficar. Quem recebe essa palavra, salta da cadeira. Fica de pé num salto de glória. Oh, Deus vai honrar tudo que você investiu. Desde que, olha pra cá, você esteja investindo naquilo que Deus acredita. Vou falar de novo. Deus vai honrar toda a área que você investir, desde que você esteja investindo naquilo que Deus acredita. Deus acredita na família? Então vale a pena investir na família? Deus acredita no casamento? Então vale a pena investir no casamento? Deus acredita na igreja? Então vale a pena investir na igreja? Deus acredita que um homem pode sonhar e realizar? Então vale a pena investir nos sonhos? Você já investiu demais para chegar até aqui. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. E quem quer ser batizado, o Espírito Santo está aqui para batizar. Seja batizado. Não é você que vai apodrecer, é o pecado. Não é você que vai apodrecer, é o orgulho, é o ego. Deus não vai perder você de vista. Você está na mão do Senhor nessa noite. Eu vou contar de 1 a 3 agora. E eu vou dar uma oportunidade para todas as pessoas que estão aqui ou estão acompanhando ao vivo em casa. Ótimo. Tá. Aqui, ó. Eu sei que você está cansado, cansada. É ruim investir e não ver retorno. Só que Jesus disse, olha, toma sobre vocês o meu jugo. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é? Deus está dizendo, me mandando dizer aqui para algumas pessoas, para algumas que estão em casa ouvindo, que está muito cansativo porque você está carregando coisa que não é para você levar. É para você botar na rocha e deixar lá. Por isso que está doendo. Então, para quem está aqui hoje ouvindo essa palavra, você vai ter um tempo aí agora para você entregar na rocha, esconder. Você está querendo curar, você está querendo salvar. Irmã, com todo carinho, você pode amar alguém a ponto de dar vida por essa pessoa. Mas você não tem poder de curar e nem de salvar ninguém. Quem faz essa obra é Jesus. E aí você, por amor, por investimento, você quer fazer de tudo para salvar, para, né? Até na tua própria vida, tem gente aqui que está empurrando a porta do milagre. Eu vou passar, eu vou conseguir. O Senhor está dizendo, ei, essa chave está na minha mão. E só está doendo e está machucando porque você está querendo carregar coisa que você não aguenta. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, bota na fenda da rocha. Coloca diante de Jesus Cristo isso agora. E você vai sair desse culto sem jugo pesado. Você vai sair daqui com fardo leve, suave. Oh, eu profetizo que você vai sair daqui como se estivesse caminhando sobre nuvens. Eu profetizo que esse peso, essa culpa, esse desespero, essa ansiedade vai dar lugar para a paz que excede todo entendimento. Agora, em nome de Jesus. E agora eu quero dar uma segunda oportunidade. Vai funcionar assim. Fizemos assim à tarde e eu vou fazer assim agora, porque logisticamente me parece ser melhor. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão quem se afastou dos caminhos do Senhor. Tem gente aqui que se afastou porque não aguentou carregar, não aguentou investir. E hoje o Senhor te quer de volta. Porque ele te trouxe nesse culto para dizer: você não está só na minha casa não, você também está na minha mão. Você está na minha mão. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, todas que estão aqui em casa vão ter a oportunidade de retornar para os caminhos do Senhor hoje. Camila, como é que eu vou fazer isso? Confessando Jesus como Senhor. Camila, eu tenho que ir na frente? Não. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão quem está afastado, quem se diz desviado. Não, Camila, eu tenho que consertar minha vida primeiro. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Não, Camila, mas como é que eu vou fazer isso? Eu estou cheio de problema, eu estou numa situação aí, tico-tico no fubá. Vai vir você, o tico-tico e o fubá. Porque Jesus não disse: se arruma e vem. Ele disse: vem como você está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele disse o quê? E eu vos tenho alívio para você nessa noite. Quem está em casa ou no trabalho, assistindo pela TV, pelo smartphone, pelo celular, pelo telefone, quando você entregar a sua vida para Cristo, se essa for a sua decisão, se você entender que já investiu demais para largar agora, ou que já perdeu demais para continuar perdendo, Deus está falando comigo agora que tem gente em casa que não tem mais nada a perder, a não ser a própria vida. Só que Ele está dizendo que quem me achar, ainda que esteja morto, tem vida aí. Mas você precisa decidir. No 3, quem estiver aqui dentro vai levantar a mão para nós te contabilizarmos na galeria da salvação. Camila, mas não vai chamar meu nome, não? Não, você vai levantar a mão e Deus conhece teu nome. Agora, ah, Camila, eu estou sentindo no meu coração, mas não vou levantar a mão, não. Deus sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, nem igreja evangélica, nem padre, nem pastor. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, mas e a vergonha? Eu tenho vergonha. Levanta a mão com vergonha e tudo, porque a vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna. E o seu investimento hoje vai ser só levantar a mão. Então vamos lá, eu não vou insistir. Para ficar organizado, todo mundo que já serve ao Senhor vai segurar a mãozinha. Porque crente em culto pentecostal levanta a mão, não aguenta. E se você levantar a mão, você vai me atrapalhar. Então, Camila, já sirvo ao Senhor, estou firme com Jesus. Segura a mão. Camila, não estou não, mas já vou começar a soltar porque eu vou ficar hoje. Prepara que no 3 você vai levantar a mão. Fica de mão estendida, tá? Na internet, você que vai decidir se hoje, você vai escrever: eu, fulano de tal, estou entregando minha vida para Jesus, estou voltando. Aí tem um QR Code que vai aparecer para você aí no rodapé da tela que você está assistindo agora. Você vai colocar o seu celular, enfim, você vai captar o QR Code e ele vai te levar para um lugar onde você vai poder preencher um cadastro. É isso, meu pastor? Porque a gente quer ajudar você. Alguém pode dizer que você não vale nada, mas a igreja de Jesus investe em quem o mundo diz que não serve para nada. Talvez tenha alguém hoje aqui que diga: Camila, eu acho que eu nem vale o investimento. Vale, vale tanto que ele já pagou antecipado. Tá pago, aleluia. Vamos lá, segura a mão, por favor. Só vamos reagir com aplausos no fim. Quem está na internet, prepara para poder responder. No 3 a gente adora. Vai para a fenda da rocha. Antes de eu dar a oportunidade, dá um conselho, diga: vai para a fenda da rocha. Eu conto 1. A Defonte começa a interceder. Mulheres avivadas, eu quero oração agora, oração. Começa a investir, começa a investir, começa a investir. Essas vidas valem a pena, Jesus se entregou por elas. Eu conto 2, prepara. Camila, sou eu, Deus sabe que sou eu e não adianta mais eu me esconder fora da presença de Deus. Eu quero me esconder na presença de Deus. 2,5, é você? Prepara, quem está na internet ou aqui. 3, se é você, levanta a mão agora e fica de mão estendida, fica para eu poder contar, fica isso, filha, fica. Vou começar pela galeria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. Embaixo, fica de mão estendida. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tem alguém aí na internet? Tem alguém aí reconciliando com o Senhor na internet? 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29. Mais alguém aí em casa? 30, 31, 31, 32, 33, 34. De 40 me avisa. Eu parei em 35.
Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Vou me esconder.
Passou? Passou de 40. Aleluia. Adoro. Só a igreja adorar, só a igreja, diga. Vão me esconder, diga. Você que ficou de mão estendida, continue contando os daqui e os da internet. Não dá mais para contar, mas o Senhor sabe os que são e os que virão depois que a mensagem já tiver. E nós vamos apresentar todos eles agora diante do Senhor. Vamos fazer isso juntos? Nós temos mais de 1.300 pessoas online, e online que deu para contar, só o online foi 30. Mais os eu nem sei mais, gente, eu já perdi a conta. Aqui dentro, 25 mais 30 é quanto? Me ajuda. 50 aí? 55. Glória a Deus. E eu sei que muito mais gente virá. Você que levantou a mão, continue de mão estendida. A igreja pode levantar agora também e orar por eles. Vamos lá, eu quero que vocês comecem a orar. Senhor, onde tiver uma mão estendida fazendo aliança contigo, comece a orar, comece a orar. Recebe na tua presença, escreve o nome dela no livro da vida, o nome dele. Joga por terra toda a cadeia. Vambora, fonte, vambora. Vambora, mulheres, vambora, comece a orar. Ore por essa pessoa como se você estivesse orando por aquele parente que você deseja a salvação. Ore, agradeça ao Senhor por esta vida. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças por cada uma dessas vidas rendidas no teu altar, rendidas à tua presença. Vidas que hoje te reconhecem pela primeira vez como único e suficiente Salvador. Outras que se reconciliam contigo depois de um tempo afastado. A todos, a todas, recebe. Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós te pedimos, liga o perdão dos seus pecados, liga a salvação de suas almas. Nós ministramos sobre eles alegria, 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 alegria da tua presença. E os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga. Agora sim, aplauda ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Senta devagarinho glorificando a Jesus de Nazaré. Só Ele, só Ele. Senta devagarinho glorificando a Jesus. Só Ele. Você investiu demais. Aleluia! O teu seguro vai honrar teu investimento. Olha para alguém. Deus está mandando eu dizer isso aqui. É para acalmar alguém. Olha para alguém e diga assim. Teu milagre está no seguro. Quando alguém tem uma coisa muito preciosa, de muito valor, ela coloca aquele bem aonde? No? Porque se acontecer qualquer coisa, o seguro vem e chega junto, não é não? Sim ou não? Só que lá no céu não tem esse papo de franquia, não. Ah, tu vai dar tanto, eu vou dar tanto. Não. O Senhor está dizendo, vai dormir tranquila hoje. Porque o teu investimento está no? Eu garanto. Amém?